Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, temos quórum, vamos dar início à nossa reunião de hoje. Cumprimento a senhora provedora do ouvinte da RDP, a doutora Ana Isabel Reis, seja bem-vinda, assim como as doutoras Célia de Sousa e Inês Forjás, que acompanham. Cumprimento também todas as outras pessoas que assistem hoje à nossa reunião. As regras desta audição são conhecidas, a grelha de tempos também. Faço um apelo a que cumpram os tempos que estão atribuídos, porque é muito desagradável para quem está a presidir ter-se chamar a atenção uma ou duas vezes e, portanto, faço esse apelo a todas e a todos os oradores. E, sem mais perdas de tempo, vamos então dar início à audição da senhora provedora do ouvinte da Rádio e Televisão de Portugal, nos termos do artigo 5º, número 2, dos Estatutos da Rádio e Televisão de Portugal. Como é do conhecimento de todos, começa com uma intervenção da senhora provedora e dispõe de 10 minutos para o efeito. Faça favor, tem a palavra.
Muito boa tarde a todos. Se este fica aqui mais próximo de mim. Muito boa tarde a todos. Cumprimento a senhora deputada Edith Estrela. Cumprimento também todos os deputados aqui presentes. Agradeço a oportunidade que me dão em apresentar o relatório de atividade 2023, o meu primeiro ano de mandato enquanto provedora do ouvinte, dos ouvintes, das rádios do Grupo RTP, Antena 1, Antena 2, Antena 3, Antena 1 Açores e Antena 1 Madeira, Antena 3 Madeira, RDP África e ainda RDP Internacional e as várias rádios na internet e podcast. Devo referir que desde o início me foram dadas condições necessárias para exercer as minhas funções. No gabinete trabalham comigo duas jornalistas que anteriormente pertenciam à redação. Ao provedor do ouvinte compete receber e avaliar as queixas e sugestões dos ouvintes, produzir pareceres sobre as mensagens que são recebidas, transmitindo-as depois aos ouvintes e também aos visados, indagar e formular conclusões sobre critérios e métodos da programação e da informação, assegurar a edição de um programa semanal e elaborar um relatório anual, aquele a que tiveram acesso, e é neste âmbito que se produz também esta intervenção nesta comissão parlamentar e depois responderei às questões que me querem colocar. A tarefa de um provedor é de fazer chegar a voz dos ouvintes, onde ela deve chegar, para questionar e procurar respostas que solicitam, ou seja, fazer com que os ouvintes contribuam efetivamente para a sua rádio. A minha atividade tem duas vertentes principais: responder aos ouvintes e elaborar um programa semanal de 15 minutos, em nome do ouvinte, e tal como os anteriores provedores, entendo que tem ainda uma outra vertente, mais pedagógica, não apenas sobre a rádio e o jornalismo, mas que é também um exercício de transparência a de dar a conhecer o serviço público de rádio. Sobre a minha atividade, recebo as mensagens, ouço, peço esclarecimentos, analiso e respondo aos ouvintes com pareceres que dou conhecimento aos visados. As mensagens dos ouvintes são um ponto de partida para as temáticas abordadas no programa em nome do ouvinte. É um espaço de reflexão ou análise mais aprofundada em que se possa expor e questionar critérios, opções, hábitos, mas também condicionalismos. Não é minha intenção substituir-me a quem gere a informação e a programação, nem é isso que se pretende da figura do provedor. A intenção é de provocar algum debate e reflexão internos sobre assuntos que partem das mensagens dos ouvintes, que é quem ouve a rádio pública, problematizar e analisar e também debater o que foi decidido e feito à luz de diferentes pontos de vista, tendo no horizonte e sempre os ouvintes o fim último do serviço público. O papel do provedor não se esgota também nesta troca de correspondência, deve também mostrar como é a rádio por dentro e, no meu entender, a provedora deve também sair do seu gabinete para melhor conhecer o trabalho daqueles que a fazem nas várias estações. Nesse sentido, adotei também como metodologia o acompanhamento de equipas em alguns momentos para perceber como é o seu dia-a-dia, de como funcionam as coisas na prática, isto para melhor responder às mensagens, refletir sobre as temáticas que depois acabam por ser abordadas nos programas, mas também porque há questões que aparentemente são internas, mas que se refletem em antena, ou seja, naquilo que é escutado pelos ouvintes. Também há este lado pedagógico em explicar como se faz a rádio que se ouve e que os ouvintes não se cansam de me dizer que pagam. É uma forma de tornar transparente a rádio pública e de mostrar que fazer rádio não é apenas carregar numa tecla. Há uma equipa imensa do outro lado que a produz e que tem trabalho e que faz opções e decisões e tem decisões com base em critérios e condicionantes que naturalmente os ouvintes desconhecem e que têm todo o direito de conhecer. Assim, iniciei uma série que denominei Rádio Fora de Portas, uma forma de observar no terreno como se faz e bem, e também o que falha e porquê. O gabinete da provedora acompanhou os repórteres, os animadores, os técnicos, as equipas das emissões especiais, saiu com a equipa das antenas e dos emissores, com programas de informação e entretenimento das diferentes antenas da Rádio Pública em todo o país e nas ilhas, incluindo. A série é uma forma de ouvir quem todos os dias leva a rádio, não falar apenas com quem decide, e de abrir a Rádio Pública ao público. Ainda neste âmbito, o gabinete da provedora, como devem ter tido a oportunidade de ler no relatório, estive e trabalhei nos centros regionais de Coimbra e Faro, nos Açores em Ponta Delgada, na Madeira no Funchal, no Centro de Produção do Norte em Vila Nova de Gaia. Trabalhei nessas redações durante alguns dias, falei com quem ali trabalha, gravei também os programas em nome do ouvinte nesses locais e tivemos também nos postos de emissor, quer de Serra da Lousã, quer também de São Pedro do Sul. As visitas prosseguem ao longo deste ano, já que no primeiro ano de mandato não foi possível visitar todos os locais. Sobre as mensagens, em 2023 o gabinete da provedora do ouvinte recebeu 391 mensagens. Houve uma quebra em 2021 e desde então tem-se registado um progressivo aumento, embora lento, sem alcançar os valores de anos anteriores. Esta evolução provavelmente não terá sido alheio o facto de o gabinete ter tido alguns períodos sem provedor do ouvinte, em 2021 e em 2022. Outra causa poderá ser também a multiplicação de plataformas ou vias de comunicação com os profissionais de rádio. É muito fácil hoje em dia estabelecer um diálogo direto nas redes sociais entre quem faz e quem ouve rádio. Julgo, no entanto, que haverá objetivos diferentes entre escrever nas redes sociais e escrever à provedora. Estes últimos querem efetivamente contribuir para uma melhor rádio de serviço público, querem ter a certeza de que são ouvidos, de que têm e obtêm uma resposta na esperança de que algo mude para melhor. Como é que me chegam as mensagens? A RTP tem uma plataforma própria para os ouvintes as enviarem. Há algumas que chegam por e-mail. Noto que serão provavelmente ouvintes mais antigos que já tinham este hábito com antigos provedores e assim continuam. Destaco alguns dados estatísticos. A grande maioria dos ouvintes assinala as mensagens como crítica ou queixa. Em segundo lugar, a sugestão. Em terceiro, satisfação. Traduz-se em elogios a profissionais, programas, emissões, por terem tido uma resposta positiva a uma questão anterior, um problema que foi resolvido, um pedido satisfeito, ou de reconhecimento até pelo bom serviço público. Por último, as dúvidas que são quase sempre pedidos de informação. O Grupo RTP tem vários canais em FM e na internet, contudo nem todos são alvos de mensagens de ouvintes. A Antena 1 colhe o maior número, o que é natural, porque é também a mais ouvida, seguida da Antena 2, ouvintes um pouco mais exigentes e com características especiais, e depois a Antena 3, recebe poucas sobre a Rádio Pública nos Açores e na Madeira, menos ainda sobre a RDP África e a RDP Internacional. Recebo também algumas queixas, críticas e sugestões sobre conteúdos sonoros na internet, sites das rádios, RTP Play, podcasts e publicidade, tudo na área dos conteúdos sonoros. Quanto a áreas, recebo sobretudo mensagens sobre a informação, programas e rúbricas e relativamente a questões técnicas, quer em FM, quer no online. Há assuntos dominantes, a informação, muito futebol, programação, alguma música, quebras ou má recepção no sinal de FM. A Antena 1 registra uma maior diversidade de assuntos, embora predominem os da informação com destaque para o item futebol, que domina, efetivamente. Na Antena 2 e na 3 as mensagens centram-se essencialmente nos programas. Posso também avançar com o perfil do ouvinte que escreve à provedora. Homem, com mais de 45 anos, com ensino superior. A distribuição geográfica revela que estes ouvintes residem nos dois principais centros urbanos, Lisboa e Porto, embora haja um equilíbrio entre a soma das duas cidades e o resto do país, quando se comparam os totais. Posso fazer um pequeno balanço no que respeita à correspondência. Críticas e sugestões dos ouvintes, algumas foram atendidas ou resolvidas, na totalidade ou parcialmente. Outras estão em vias de resolução, outras não tiveram ainda qualquer solução. As deslocações aos centros da RTP no território continental e ilhas permitiram fazer um retrato da rádio pública fora da capital. Em relatórios dos anteriores provedores é frequente falar-se do esquecimento e da diluição da rádio no grupo RTP, da falta de investimento que redunda no envelhecimento de instalações, equipamentos, atraso na renovação tecnológica, acresce a falta de meios humanos. Desde o último relatório do provedor do ouvinte em 2020, há uma notória recuperação, embora lenta e desequilibrada na distribuição geográfica. O que vou dizer não é novo, o contrato de concessão determina que sejam criadas condições para o seu cumprimento. As condições passam por mais recursos humanos e técnicos. Em alguns casos não se trata de mais recursos, mas dos recursos que permitam ir além dos serviços mínimos, que tornem o trabalho mais eficiente e mais ágil, que preparem a rádio para a etapa de que todos falam, o digital, embora me pareça um contrassenso preparar a rádio para algo que existe há 30 anos. Fecho com uma nota mais pessoal que considero relevante. Devo dizer que no acompanhamento do dia-a-dia, desde das equipas das antenas emissoras aos técnicos, dos produtores aos realizadores, dos jornalistas aos animadores, desde quem faz a quem decide, encontrei pessoas que vivem para a rádio e para o serviço público. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Provedora, pela exposição muito clara e muito completa. E para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSC, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Reis. Faça favor.
Muito boa tarde, Senhora Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento a Senhora Provedora do Ouvinte, a Doutora Ana Isabel Reis, também a Doutora Célia Sousa Inês Forjás. Está? Pronto. Então vamos repetir. Muito boa tarde, Senhora Presidente, e para a gravação, não é? Boa tarde, Senhora Presidente. E agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PSD e cumprimentar particularmente a doutora Ana Isabel Reis, provedora, e também as doutoras Célia de Sousa e Inês Forjá, jornalistas. Agradecemos desde já a presença, o envio do relatório de atividades referente ao ano transato 2023, que consideramos prestar de forma clara e bastante pormenorizada a vossa atividade, assim como a intervenção que agora foi aqui proferida. O trabalho que desenvolve é importante, é complexo, é permanente e destacamos por isso a prontidão com que respondeu sempre às mensagens, às dúvidas, às sugestões, aos elogios, às queixas que as pessoas, os cidadãos, lhe vão dirigindo. Ora, todos reconhecemos que o jornalismo de proximidade atravessa uma crise sem precedentes, o que torna ainda mais imperiosa a presença da rádio pública em todo o país. Portanto, quer através dos centros regionais, quer através de correspondentes, assegurando assim uma capilaridade fundamental. Mais de metade dos concelhos de Portugal é ou está na iminência de se vir a tornar desertos de notícias, a acompanhar também a sua desertificação. Isto não possui meios de comunicação com sede no concelho sobre o qual produzam conteúdos. E isto são os dados do estudo realizado pelo Media Trust Lab de 2022. Duvidamos mesmo que tenha havido alterações para melhor desde a publicação deste estudo. E, portanto, é com preocupação que nós tomamos nota destas dificuldades que o Serviço Público de Rádio continua a enfrentar. As suas ameaças e as suas ameaças que são inquietantes, porque sentimos, e isto é uma objeção que já tínhamos transmitido em devido tempo, antes, na legislatura anterior, não tem existido uma política de investimento continuado, nem uma estratégia clara para assegurar a importante missão da rádio. Poderíamos destacar aqui algumas passagens do seu relatório, nomeadamente na página 46, onde se explica que a rádio é um meio de resiliência, e essa resiliência se estende a quem trabalha na rádio, portanto, saudando as equipas, as pessoas, os trabalhadores que passam por enormes dificuldades para aguentar o serviço público. E, nomeadamente, uma passagem no página 46 que diz simplesmente que ao longo dos anos foi notório e público o desinvestimento na área da rádio da RTP. Depois também esta continuação na página 51 do relatório, Ora, e as minhas perguntas, abreviando, de considerações, indo um pouco mais direto às questões que gostaria de colocar e gostaríamos de colocar, era que, em primeiro lugar, como é que explica ou como qualifica, portanto, a questão dos seus alertas, que estão plasmados em relatórios e que são, obviamente, o conhecimento formal e substantivo da administração da RTP, não tenham, portanto, tido consequência. E, portanto, estes alertas parece-nos que ficaram um bocadinho no ar, no éter, não é? Depois, por outro lado, a questão da revisão do contrato de concessão de serviço público foi anunciado e preparado por várias vezes. Este contrato de concessão expirava em 2021, estamos em 2024, não foi concretizado. Portanto, em novembro de 2022, o anterior governo criou uma comissão de livro branco para o Serviço Público de Rádio e Televisão. O anterior Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, anunciou a criação desta comissão para elaborar um livro branco sobre o Serviço Público de Rádio e Televisão e, portanto, que elencasse os desafios que o setor enfrentava no contexto de profunda mudança, de modo a preparar e a anteceder aquilo que seria a revisão do contrato de concessão da RTP. Portanto, em maio de 2023, esta comissão apresentou as suas conclusões e o Ministro declarava que o novo contrato de concessão da Rádio e Televisão de Portugal teria como base a reflexão do livro branco e envolveria o Conselho Geral Independente da RTP, que, conforme por imperativo legal, como é óbvio, o Conselho de Opinião, o Conselho de Administração e a Entidade Reguladora para a Comunicação Social. E por isso gostaria de colocar, uma vez que ainda não se reviu o contrato de concessão, e já para adiantar o trabalho no futuro, se considera que são necessárias reformas do contrato de concessão, tendo em vista a obtenção de uma melhor rádio de serviço público capaz de responder aos desafios e pretensões dos ouvintes. Por fim, para terminar, porque já excedi o meu tempo, gostaríamos que pudesse desenvolver um pouco mais as questões relativas ao livro de estilo e ao editor de opinião. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Volto a fazer o apelo a que se cinjam ao tempo que lhes foi atribuído. E para responder, tenho a palavra à senhora provedora do ouvinte da RTP. Faça favor, doutora.
Muito obrigada. Muito obrigada pelas questões colocadas. Algumas destas questões saem um bocadinho do meu âmbito por uma questão temporal, ou seja, eu entreguei, este é o meu primeiro relatório, portanto, a administração, o Conselho de Administração teve conhecimento dele na mesma altura que os senhores deputados, portanto, não teve consequências práticas. Ainda não sei se vai ter ou não. Posso lhe falar do que é que algumas questões já teve algumas consequências práticas no decorrer, quando eu digo que algumas questões apontadas pelos ouvintes, quer fossem sugestões, quer fossem críticas ou queixas, tiveram algum eco na programação e na informação das várias rádios do grupo da RTP. Algumas tiveram efetivamente e foram até no decurso de alguns programas e na execução de alguns programas, algumas coisas foram sendo alteradas. Os programas tiveram inclusivamente de ser regravados porque havia já algumas situações que estavam em vias de solução ou mesmo resolvidas e as coisas tiveram que ser alteradas. Sobre estas questões mais estratégicas, o relatório foi entregue agora, portanto não sei exatamente qual vai ser a consequência prática. Algumas linhas vêm já de relatórios anteriores, isso é um facto, se calhar poderemos ir um pouco mais por aí. O último relatório é de 2020, julgo eu, do anterior provedor. Há algumas situações que permanecem, nomeadamente esta, que responde já aqui a um dos pontos que toca, que é a do jornalismo de proximidade. O relatório que eu cito e que também deu agora conhecimento é um relatório muito negro para a informação local, quer das rádios, quer dos jornais, quer das televisões regionais e locais. É uma situação que tende a agravar-se e não a melhorar. Acho que a Rádio Pública aqui pode assumir um papel importante na ligação exatamente às comunidades que estão fora dos grandes centros urbanos, não é assumir o papel da imprensa local e regional, porque também não é isso que se pede, mas provavelmente abrir aqui um espaço maior, sobretudo quando os médias nacionais não noticiam nem dão tanta atenção àquilo que se passa fora dos grandes centros. Isso é um facto, não é preciso estudar muito ou fazer grandes estudos para chegar a essa conclusão, basta ouvir normalmente ou ler ou ver os médias nacionais, e julgo que o serviço público tem um papel que pode ser fundamental na ligação das comunidades à sua comunidade, na ligação àquelas pessoas que entretanto saíram do local onde foram criadas e, ou emigraram ou foram viver para outros sítios, mas também de ligação àquilo que é um noticiário do país real, digamos assim, que é importante falar-se para lá disso, até porque a realidade é muitas vezes diferente daquela que nós temos nos meios urbanos, e daí esta importância. A Rádio Pública tem um programa especificamente para a informação local. Muitas vezes essa informação extravasa para os noticiários nacionais. Se poderia ser muito mais... haver um maior investimento nessa área, sim, mas acho que isso toca depois numa questão estrutural que já vem, se calhar, dos outros relatórios, que é a dos correspondentes das delegações e dos centros regionais, que efetivamente têm diminuído em vez de aumentarem, e se calhar a Rádio Pública ou o Grupo Público precisa de aumentar a sua presença nas sedes de distrito, em alguns concelhos, em algumas áreas que estão a descoberto e que são essenciais para se fazer uma cobertura efetiva e com valor para essas populações.
Muito obrigada, Sra. Provedora. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Mara Lagriminha. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também quero saudar naturalmente a Sra. Provedora do Ouvinte, a Dra. Ana Isabel Reis, agradecer-lhe a sua presença em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também a elaboração do relatório e a exposição inicial que aqui nos deixou. Gostaria de assinalar algumas notas que, de facto, me parecem relevantes e que, em bom rigor, serão transversais e que se prendem mais com os desafios para os mídias e, em particular, para o serviço público, que também falou aqui. Quer com as iniciativas europeias que têm impacto no nosso ordenamento jurídico e que têm vindo a ser incorporados, com os desafios que, como bem diz no relatório, e volto hoje a dizer, já têm 30 anos, mas que ainda continuamos a colocar como novo desafio, e estou a falar do reforço digital, mas também de outros mais recentes, como a inteligência artificial, que tem dado aso a várias conferências internacionais, e o jornalismo português, em particular o serviço público, não poderá ficar de facto alheado, e por isso foi mesmo com muito interesse que li o seu relatório, porque ele não nos dá apenas dados da interação entre ouvintes e provedora, nem assinala apenas os problemas, mas dá uma visão muito estruturada sobre o papel, a missão, a cooperação e os desafios, com boas recomendações que são muito úteis ao nosso trabalho, e também aí que saliento, de facto, as suas qualidades académicas, que contribuíram, de facto, também para essa boa elaboração e que lhe são amplamente reconhecidas, e que emprega agora este serviço quase de autorregulação, uma vez que é a primeira vez também que está aqui connosco. Em primeiro lugar, destacaria a forma como deu uma nova vida ao programa da provedora. Eu sou de uma geração habituada ao podcast e o facto de estar também no serviço de podcast é uma vantagem. Mas, como disse, temos hoje um programa que dá, de facto, uma visão dos problemas, que os discute, contribui para combater a desinformação, que tem uma visão do território, e essa forma de estar onde é necessário, frase que usou no seu relatório, permite essa natureza de serviço público, que essa natureza de serviço público seja, de facto, diferenciada, e essa é uma missão que a Rádio Pública tem. Quero ainda, neste ponto, destacar que saudamos saber também que foram asseguradas todas as condições técnicas e humanas que considera necessárias e adequadas para o exercício das suas funções, porque elas são, de facto, relevantes, deixando a nota da ponderação de, no futuro, se ter um orçamento próprio. Em segundo lugar, a preocupação de cooperar com organizações europeias e internacionais. Sei que ambas as provedoras estiveram na ONO e Portugal, como outros países, com uma profunda tradição de serviço público, tem que ter essa cooperação internacional porque enfrentam, de facto, os mesmos desafios e as mesmas dicotomias, não é, que terão de ser conciliadas devido à sua natureza especial e para o futuro. E essa natureza também é a preocupação dos ouvintes, como bem podemos constatar, quando nos relata, por exemplo, aqui o caso do Mundial de Futebol Feminino. Não deixamos de pensar em questões de igualdade de género, de oportunidades, também na informação, e que motivou, de facto, um programa ou as alterações que se lhe seguiram, ou as várias situações de programas de opinião e a linha que se tem, de facto, para essa opinião informada, de combate à desinformação, ou até daquilo que significa, no nosso tempo, de facto, ter esse serviço público. Em terceiro lugar, deixar aqui reforçada a importância de um programa que se alentou aqui, que é a Rádio Fora de Portas. Este tornou-se, de facto, uma espécie de explicador, como diz, de produção das rádios artesianas, dos conteúdos sonoros da RTP, como contributo que esclarece o ouvinte contribuinte. E essa é uma dimensão que, para nós, para o Partido Socialista, é, de facto, muito importante, porque torna mesmo o serviço num prestado de contas contínuo, uma carga de escrutínio que claramente diferencia o serviço público dos restantes mídia, e isso, para nós, é relevante, e que, de facto, essa coexistência entre o público e o privado é, de facto, em Portugal e noutros países, o melhor meio de salvaguardar que existe, de facto, uma presença no território que não tem por base apenas o lucro, mas, de facto, tem por base a coesão territorial. O que nos leva para um quarto ponto, que parte da consideração de que a rádio pode estar onde outros não chegam e é em direto, e isso tem sido parte da sua resiliência e consistência ao longo dos anos. Não podemos esquecer que fizemos, de facto, os 50 anos de abril, o papel da rádio teve em 74, mas também o papel que a rádio teve em 2024, com o assinalar das comemorações dos 50 anos de abril, e deixar aqui também o meu reconhecimento por isso. Assinalamos com frequência, e também disse aqui, a falta de recursos humanos, que, claro, é transversal aos vários setores da rádio pública, mas eu acrescentaria que é, de facto, transversal, infelizmente, ao jornalismo em geral, na situação atual que vivemos. Ainda assim, a rádio teve um papel determinante em alguns eventos, referi há pouco os 50 anos de abril, mas também referencia no seu relatório as Jornadas Mundiais de Juventude, e também, em quinto lugar, deixar aqui uma referência aos centros regionais que há pouco mencionou. O último relatório do provedor do ouvinte é de 2020, portanto já passaram 4 anos. Eu sei que houve, de facto, evolução, ainda que lenta, mas houve evolução. Gostaria que me falasse um pouco dessa evolução, do desenvolvimento que foi feito em meios técnicos nos vários centros, das dificuldades que ainda sente nesses centros. Pergunto também, em termos de mudanças, na sua perspectiva, o que deverá ser o futuro, tendo por base, Sra. Presidente, mesmo a terminar, peço desculpa, tendo por base a sua experiência no terreno, o que é que ainda é, de facto, necessário para um serviço público de futuro, sobretudo na área dos média, que permanecem em constante construção, e, por fim, o que é, na sua visão, necessário para ter essa rádio participativa, interativa e rádio cidadã, que, como aqui refere, que contributos vê no futuro que esta Casa também pode dar para conseguir chegar a esse objetivo, nomeadamente em termos legislativos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Reitero o apelo a que se limitem ao tempo disponível para cada grupo parlamentar. Para responder, tenho a palavra à Sra. Provedora do ouvinte. Faça favor, Sra. Doutora.
Muito obrigada. Agradeço os elogios ao programa e ao desempenho e também ao relatório. Muito obrigada. Sobre aquilo que encontrei no terreno, eu sou fora de. Eu não era da RDP, portanto, venho completamente de fora, e daí também esta necessidade de conhecer as coisas no terreno, conhecer as pessoas, não apenas quem decide, mas sobretudo quem faz a todos os níveis na empresa. E, portanto, isto nasceu também de uma necessidade de eu conhecer os cantos à casa, para também perceber que muitas vezes as queixas não são. Para respondermos às queixas, temos de ter conhecimento de causa e não basta. Muitas vezes as opções são tomadas não apenas por opções editoriais, mas por condicionantes técnicas ou logísticas, ou humanas ou de recursos técnicos, e não tanto por verdadeiras opções editoriais, que são as segundas, no fundo, em segundo plano. E, portanto, essa ronda pelo país saiu um pouco dessa necessidade. Aquilo que eu encontrei não estava à espera, eu venho de fora da RDP, portanto conheço outras realidades, outras rádios, nomeadamente as locais, que conheço bastante bem, e fiquei um pouco surpreendida com algumas condições que encontrei, não estava à espera, pensei que a Rádio Pública tivesse, fora de Lisboa, outras condições logísticas, técnicas e humanas diferentes, mais modernas, mais do século XXI, que é aquela em que nós estamos. Fiquei um pouco surpreendida por muitas vezes não encontrar essas condições, e daí a minha admiração por quem trabalha nessas condições, porque é de facto um ato de resiliência, que as coisas se vão mantendo, e fico também surpreendida por muitas vezes as coisas andarem muito devagar. Eu notei que houve uma evolução entre os relatórios do anterior provedor e a situação que eu encontrei. Houve efetivamente alguma modernização, algum novo equipamento, alguma renovação, mas muito lenta e ainda insuficiente, a ponto de algumas delegações ou alguns centros regionais ainda estarem, às vezes, há rádios locais que estão com melhores condições do que aquelas que eu encontrei, por exemplo, e não é expectável que isso aconteça, porque isso depois também se reflete naquilo que vai para a antena. E quando eu muitas vezes afirmo no relatório, mais do que uma vez, de que há questões que parecem internas, mas que são, no fundo, se reflete naquilo que é em antena e se reflete naquilo que o ouvinte escuta, é porque não criando essas condições é complicado. Isto tem a ver com a visão de futuro. Temos que pensar o digital, e o digital já existe há 30 anos, portanto este é um contrassenso, continua a dizer, mas a verdade é que não vale a pena andarmos a pensar no digital se não pensarmos no básico, e primeiro temos que ir ao básico, e portanto o básico é as antenas, os emissores, os estúdios, as técnicas, os técnicos, o pessoal para trabalhar, para manter, para modernizar, e depois então pensar-se também no outro lado e no digital. Só que nesta altura o problema é conseguir o equilíbrio entre avançar nos dois lados, porque é preciso avançar nos dois lados. E isso cria aqui um problema, porque enquanto se avançou ou não se avançou e depois se avançou muito lentamente naquilo que é o básico, e muitas vezes pensa-se em conteúdos, mas não se pensa no mais básico, que é como transmiti-los, e não vale a pena pensarmos em conteúdos se não tivermos como fazê-los chegar a quem têm que chegar, e isso implica também mais recursos humanos. O anterior provedor foi muito claro que durante o mandato, os dois mandatos que teve, a redação esvaziou-se bastante, não apenas os correspondentes. Isso não foi de todo recuperado, foi entrando progressivamente gente, mas não o suficiente, e é preciso ter-se em conta que não estamos a falar apenas de uma redação para uma única rádio, estamos a falar de 7 antenas, e estamos a falar de pessoas que, além da redação, também têm a área do entretenimento e outras coisas, para 7 antenas, mais aquilo que se produz para o digital, mais aquilo que se produz para os podcasts. E na área do digital, os recursos humanos são mínimos. E, portanto, a presença digital também é ainda muito insípida. E precisa, obviamente, de ter aqui outro tipo de presença. Julgo que o complicado aqui será como é que se avança ao mesmo tempo em tudo isto, recuperando simultaneamente do atraso, com mais investimento, se for possível. Temos o problema da taxa audiovisual que está congelada desde 2016. Sabemos todos que provavelmente aumentá-la poderá criar aqui também alguma resiliência por parte dos ouvintes, mas a verdade é que os ouvintes escrevem, e quando escrevem dizem sempre que pagam por aquilo que ouvem e que, portanto, querem ter aquilo pelo qual pagam. E, portanto, também é necessário muitas vezes explicar em que é que eu gasto esse dinheiro. E esta série de Rádio Fora de Portas é também para as pessoas compreenderem onde é que se gasta o dinheiro. Vou dar um exemplo muito prático, se calhar para percebermos melhor essa dimensão. Quando a rádio deixa de ser ouvida em algum lugar, eu vou dar o exemplo dos Açores, porque é aquilo que se calhar é o melhor, a rádio deixa de se ouvir nos Açores por algum motivo e as pessoas deixaram de ouvir a rádio de manhã, escrevem-me à tarde dizer isto é impossível, porque agora passaram 2 horas e ainda não ouço. É bom que se perceba, em termos técnicos e logísticos, o que aqui significa. Em termos de tempo, de investimento e também do tempo que as coisas depois demoram a diagnosticar, é preciso que esteja bom tempo, é preciso que haja material, transportá-lo, não é agarrar no carro, chegar ali e pousar. Portanto, há aqui uma série de condicionantes que as pessoas também têm que perceber como é que as coisas funcionam, não é? E essa também é uma forma de... Eu julgo que a função do provedor não é apenas o do prestador de contas e accountability, de autorregulação, mas é também um instrumento de transparência. E aqui, se calhar, pegando numa questão que não respondi há pouco, e peço desculpa ao deputado do PSD, relativamente ao livro de estilo, é também um instrumento de transparência, é um pacto de transparência entre a rádio e os seus ouvintes. Portanto, a rádio compromete-se a cumprir determinados parâmetros. E, no fundo, esse livro de estilo é uma espécie de bíblia do jornalismo. Falando do livro de estilo em concreto, o meu primeiro programa foi exatamente sobre isto, aquele que teve conteúdo, tirando da apresentação, porque me parece fundamental uma rádio de serviço público ter um livro de estilo. Não compreendo como é que não o tem, ao fim de tantos anos de existência. E, em termos comparativos, alguns órgãos privados têm-no, por exemplo. Não basta ter apenas um livro de conduta, é preciso mesmo um livro de estilo que regule algumas coisas, porque algumas queixas dos ouvintes, no fundo, resolver teria uma solução simples se houvesse um livro de estilo que fosse cumprido. Mesmo para o provedor é um instrumento fundamental, porque quando temos dúvidas é lá que iremos. Por isso, quando cheguei a ter perguntado se existia algum livro de estilo, quando eu e Ana Sousa Dias estivemos na Conferência Internacional no ano passado, que reúne os provedores e standard editors internacionais, o livro de estilo é uma coisa adquirida. Portanto, foi algo que nós sentimos com alguma alguma diferença, digamos assim, nós não tínhamos, literalmente, não é?
Muito obrigada, Sra. Provedora. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado José Carvalho. Faça favor.
Ora, muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Provedora do Ouvinte, Doutora Isabel Reis, começo por agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Chega a presença da Sra. Provedora aqui e a disponibilidade para esclarecer os pontos essenciais e as questões à volta da Rádio Pública em Portugal Continental, nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, e sem esquecer, naturalmente, a diáspora. Portanto, a presença da Sra. Provedora é crucial para que se possa discutir e entender melhor as questões que afetam a nossa Rádio Pública e, principalmente, os seus ouvintes. Posto isto, sabemos que a RTP tem também um papel fundamental na sociedade portuguesa como fonte de informação e entretenimento, pelo que se impõe abordar alguns dos principais desafios e preocupações que os ouvintes da RTP têm expressado. É essencial também termos uma compreensão clara sobre a qualidade e a diversidade da programação, mas também a acessibilidade de todos os segmentos da população, a interatividade e a resposta às críticas, para além também das questões relacionadas com a publicidade e a adoção de novas tecnologias. A mediação da Sra. Provedora, sabemos também, ajuda a RDP a melhorar continuamente, adaptando-se às necessidades e expectativas dos ouvintes. Hoje, naturalmente, esperamos, como já temos ouvido aqui, informação pertinente sobre o funcionamento destes processos e como podemos avançar e garantir que a RDP continuará a ser uma emissora pública de excelência, que é isso que todos nós pretendemos num serviço público. Sra. Provedora do Ouvinte, segundo afirma no seu relatório de 2023, nos últimos anos temos observado, tanto diz o relatório, esforços para corrigir a falta de investimento na área técnica da rádio. Contudo, ainda não atingimos o nível de qualidade técnica que seria esperado de uma rádio pública e isto, a pergunta que colocamos neste momento, é se poderia esclarecer quais os principais desafios que a RTP enfrenta atualmente para alcançar aquilo que é o esperado nível de excelência técnica. E também, já agora, que medidas estão a ser implementadas para garantir que os investimentos necessários sejam feitos para melhorar a qualidade técnica da transmissão e produção dos programas da rádio. Doutora Isabel Reis, Sra. Provedora, considerando também a importância fundamental do investimento, não apenas em equipamentos, mas também no recrutamento e na formação das equipas que garantem a sintonia da rádio pública, gostaríamos de saber também quais os esforços que estão a ser feitos neste sentido, é como é que se tem abordado a questão da formação contínua e do recrutamento de profissionais para assegurar a operação eficiente das antenas e dos emissores. Também já agora, quais os planos futuros para garantir que estas equipas estejam bem equipadas e devidamente preparadas para enfrentar os desafios técnicos e tecnológicos que se colocam a cada dia. Em relação às queixas frequentes sobre o sinal fraco ou a dificuldade em sintonizar a rádio em várias zonas, como por exemplo na autoestrada Porto-Lisboa, que é portanto agora o que eu faço semanalmente, e em determinadas zonas, como sabemos, há um problema que é aparentemente antigo e que causa prejuízo àqueles que são os ouvintes tanto da Antena 1, como da Antena 2, como da Antena 3. Outra pergunta que aqui deixo, e também como ouvinte, e portanto, é quais os principais obstáculos que a RTP tem enfrentado e quais as soluções que estarão no encalço para resolver este problema. Sabemos também, e eu sei que o tempo está a avançar com muita rapidez e eu quero respeitar o pedido aqui expressamente apresentado pela Sra. Presidente, portanto, sabemos também que relativamente aos livros de estilo, que já aqui foi abordada essa questão pela Sra. Provedora, uma vez que eles são essenciais para estabelecer as melhores práticas jornalísticas e são utilizados também fundamentalmente como referência para muitos órgãos de comunicação social, nós perguntamos o que é que está, portanto, uma vez que a RDP ainda não tem um livro de estilo, quais são os planos que estão a ser implementados ou para resolver também esta questão e como é que, na opinião da Sra. Provedora, e se nos permite esta questão, é como é que a RDP vê a importância deste instrumento na promoção da transparência, da garantia e da qualidade do serviço público prestado pela rádio em Portugal. e, portanto, como sei que o tempo está a chegar ao limite e eu quero ser, queremos ser cumpridores, agradecemos naturalmente também, mais uma vez, tal como iniciamos, agradecer a disponibilidade da Sra. Provedora e a dedicação e o compromisso que tem assumido em relação a este papel importante de provedora do ouvinte da RTP. Portanto, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e obrigada por ter cumprido o tempo que lhe foi atribuído de uma forma exemplar. E tem a palavra a Sra. Provedora, faça o favor.
Muito obrigada pelas questões colocadas. Algumas destas respostas eu não as obtive em concreto. Aquilo que aconteceu foi que, posteriormente à entrega deste relatório, já no ano 2024, em janeiro, eu pedi uma entrevista ao Presidente do Conselho de Administração, exatamente para colocar algumas das conclusões que tinham sido constatadas no terreno e no dia-a-dia, mas também para responder a algumas questões colocadas pelos ouvintes mais estruturais. E, portanto, aquilo que posso adiantar é mais ou menos aquilo que me foi adiantado nessa altura e de respostas que vou tendo de forma mais ou menos avulsa, confluente, vão chegando as mensagens dos ouvintes. Aquilo que me é dado a entender é que, por exemplo, para modernizar tecnicamente os estúdios em algumas delegações, centros regionais, Madeira, Açores, Porto, Coimbra, Faro, alguns estão em obras a decorrer, outros estão em fase de projeto, outros já estão meios concluídos, outros ainda nem sequer começaram a ser feitos, mas pelo menos há alguma coisa em termos de plano. Posso adiantar, por exemplo, que relativamente a Faro, porque já lá estive posteriormente, os estúdios, quando eu estive na primeira fase, estavam completamente em obras, estavam inoperacionais, tiveram durante algum tempo inoperacionais até serem mais ou menos concluídos, julgo que a obra não estará concluída, mas está em estado avançado e já está em utilização. Para Coimbra, ao que sei, há apenas um plano feito e ainda não está em execução. Aquilo que me foi indicado é que ao longo deste semestre iria ser dada eventualmente luz verde para se arrancar com este investimento. Para o Porto não havia ainda uma data muito, muito certa e o Porto é aquele que mais produz a seguir a Lisboa, não é? Portanto, Coimbra é um caso complexo porque uma parte da emissão da informação sai de Coimbra e, portanto, deveriam ser dadas condições muito básicas a Coimbra. Há um fator que me parece a mim determinante, que é muitas vezes, por exemplo, questões que são práticas do dia-a-dia e que poderiam talvez ter já tido algum tipo de solução, que, por exemplo, o sistema técnico com que Lisboa trabalha é diferente do sistema técnico com que o resto do país trabalha. Isso complica um pouco o dia-a-dia dos profissionais, quer técnicos, quer animadores, quer também os jornalistas. Eu própria, que trabalho muitas vezes no Porto, também me deparo com essa dificuldade e não sou a única. E, portanto, tudo isso acaba por... Né, depois todo o sistema burocrático que também acaba por pesar, assim como também tudo aquilo que é necessário às vezes para... Quando eu falo às vezes no relatório de falta de agilidade, é todo este peso que existe. É uma empresa grande, com muita gente, com muitos processos, e muitas vezes as coisas não se agilizam a tempo de rádio poder ir para o ar no tempo certo, com os conteúdos certos e com as pessoas disponíveis para fazerem aquilo que têm que fazer. Portanto, em termos de ponto de situação das questões técnicas, não lhe poderei adiantar muito mais. Sei que para a equipa de antenas e emissores estão a ser recrutadas novas pessoas. Em termos de formação, acho que é algo que vai ter que ser uma aposta mais séria, ou pelo menos uma aposta mais diversificada da formação de profissionais, sobretudo se tivermos em conta que hoje em dia se exigem profissionais com competências muito diversificadas, porque hoje em dia quer um animador de rádio ou um jornalista não é apenas alguém que pega no gravador e no microfone, tem que fazer um pouco mais do que isso, não tem que fazer tudo, nem deve, mas em algumas situações pode ser útil e pode justificar-se, mas também não se pode optar por fazer tudo, não é uma boa ideia, já se provou que não é uma boa ideia o multifunções, convém haver ainda funções específicas para cada um, mas por vezes convém também haver aqui alguma hibridização de funcionamento. A formação é fundamental, eu não sei até agora como é que ela tem decorrido exatamente, mas parece-me que cada vez que entra um novo processo, uma nova prática, um novo equipamento ou uma nova forma de fazer rádio, não basta ser apenas técnica, mas a formação contínua é algo que é fundamental E é básico para também conseguir chegar a uma outra camada de que ainda não se falou aqui, que é como angariar o público mais jovem. Eu fiz aqui um retrato de um perfil de um público que está a ficar mais envelhecido e a rádio tem que começar a pensar naqueles que são mais jovens. Não é um problema do serviço público, é um problema transversal de todos os média, não apenas da rádio, mas se calhar começar a pensar como chegar, já nesta altura já não se deveria começar a pensar, já deveria ser algo já um pouco mais estruturado, e só há uma forma de nós conseguirmos chegar até aí, que é falar com os próprios da nova geração e perceber o que é que eles gostam, o que é que eles querem. Querem coisas muito diferentes daquilo que nós todos queremos. Eu própria da minha geração já terei coisas diferentes das mais velhas, como é natural, cada um tem os seus próprios interesses. Nas gerações mais novas é um pouco mais complicado, porque têm normalmente interesses mesmo muito diversificados e quase grupais, e portanto às vezes é um pouco mais difícil conseguir chegar-lhes. Os podcasts aqui representam efetivamente um passo gigante, e essa poderia ser uma aposta paralela ao produto de rádio. Há aqui um fator, e quando falou na acessibilidade, que me parece a mim fundamental, é bom ter sempre em mente que a tecnologia, as novas plataformas são fantásticas, mas o serviço público tem que chegar a todos, quer as usem, quer não as usem, estejam onde estiverem. Portanto, quer tenham a tecnologia nova ou não, a esses temos sempre que chegar, até porque normalmente são as populações mais fragilizadas e aquelas que efetivamente precisam da rádio no seu formato tradicional. Ainda sobre o formato tradicional, porque às vezes o fascínio pelas novas tecnologias é demasiado absorvente, digamos assim, convém também não perder de vista que a rádio é o meio mais básico quando tudo falha. E, portanto, é aquilo que subsiste. E já tivemos épocas críticas em Portugal, nomeadamente os incêndios, em que foram distribuídos kits com rádio de pilhas. A tecnologia foi distribuída, supostamente. Não sei se depois foram pensados conteúdos para isso, e uma articulação entre os serviços, por exemplo, de proteção civil ou algo do género, e depois com a rádio pública, que pode ter aqui um papel fundamental de ligação ao território, já que, e voltando àquilo que há pouco falávamos, as rádios locais estão numa crise que é latente e a desaparecerem, e muitas vezes não têm os meios, às vezes não desaparecem, mas não têm os meios humanos para poderem assegurar aqui esse papel, e cabe à rádio pública assegurá-lo. E já agora falando na última questão de porque é que não se ouve num determinado zona na autoestrada, não é o único caso, há vários aqui à volta de Lisboa, inclusive, portanto não é um problema até do interior do país, é mais até urbano e de uma zona mais frequentada por pessoas que vão do Porto para Lisboa. Há uma questão que muitas vezes não se pergunta, mas eu acabei por colocá-la também ao Presidente do Conselho de Administração quando falei para o programa, que é: a rádio pública não pode comprar frequências, ao contrário das rádios privadas, e portanto fica sempre dependente das licenças e das autorizações da ANACOM, e portanto este poderá ser um papel se calhar mais ativo por parte do Conselho de Administração, de poder aqui negociar frequências que não pode adquirir, ao contrário das rádios privadas, que quando não chegam a algum local compram e o assunto fica resolvido. Aqui isto não pode acontecer, não é? E a Rádio Público tem que cumprir as potências e os raios de ação, e portanto tudo isto fica aqui também um pouco condicionado. Depois tudo o resto tem muito a ver com a manutenção que se faz aos equipamentos. Essa manutenção é feita, mas também é verdade que as condições meteorológicas muitas vezes acabam por, às vezes monta-se um equipamento, estou-me a lembrar de um caso recente, nos Açores tinham-se montado um equipamento novo de vários milhares de investimento, e passado 2 semanas houve um temporal e teve que ser tudo novo outra vez, não é? Portanto, há aqui questões paralelas que não têm a ver apenas com uma questão de vontade, e depois há concursos públicos e todo o tempo que isso acaba também por demorar, e portanto há aqui outras questões que não têm a ver apenas com decisões propriamente ditas, embora depois as decisões possam ser de qual o melhor equipamento, o mais resistente, que às vezes não é necessariamente o mais barato, às vezes é aquele que é efetivamente o mais adequado.
Muito obrigada, Sra. Provedora. Chegamos ao fim desta audição. Agradeço, reitero os agradecimentos iniciais à Sra. Provedora pela sua presença, pela exposição, pelas respostas muito completas, e julgo eu que os senhores e os senhores deputados que intervieram concordarão comigo que receberam respostas às suas perplexidades, perguntas, etc. E desejo-lhe as maiores felicidades e à sua equipa nas novas funções, que são desafiantes, mas também são certamente muito estimulantes e gratificantes. Vou-me despedir da senhora provedora e depois continuamos a nossa reunião.